Estamos de volta com o programa Comando Marconi aqui no seu rádio, dando sequência às entrevistas do quadro Retrospectiva. Hoje nós estamos recebendo o padre Miro de Bona, que está conosco aqui para falar um pouco mais como foi o ano de 2021, né, para falar como é que foi o ano passado. A paróquia completando pouco mais de um ano de atividade, uma nova paróquia para Uruçanga, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E nós vamos saber um pouco mais de como foram as ações, a estruturação dessa nova paróquia. Padre Miro, obrigado por atender o nosso convite para participar aqui e falar um pouco do nosso quadro Retrospectiva. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rafael Niero, e bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Marconi 99.9 FM. Então, que possamos ter essa conversa bem legal. Tudo aquilo que me for perguntado, com certeza nós vamos conversando, dialogando, para que todos aqueles que estão nos ouvindo possam também estar um pouco por dentro daquilo que está acontecendo na nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida do bairro da Estação.
Bom, padre, e a gente falava dessa nova paróquia. Antes o senhor pertencia aqui à paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Uruçanga. E aí agora a formação dessa nova paróquia, Nossa Senhora Aparecida. Como é que foi esse momento de iniciar uma nova paróquia? Por que que isso aconteceu?
Nós sabemos que a paróquia aqui de Uruçanga era a paróquia que tinha o maior número de comunidades para serem atendidas. Eram 45 comunidades para serem atendidas. Então, com os padres que estavam, três padres, nós não dávamos conta para poder atender a todo o povo como deveríamos atender. Aí, então, o bispo viu a necessidade de poder dividir a paróquia. Então, nesse corte que foi dado dentro da paróquia, digamos assim, aí eu fiquei com 16 comunidades do lado de lá, e do lado de cá ficaram com 29 comunidades. Então, 29 e 16, aí eu trabalho diretamente com 16 comunidades e do lado de cá, dois padres agora para poder atender um número menor de comunidades. Então, por causa disso que o bispo viu a necessidade de poder dividir a paróquia, não para dividir Uruçanga, mas para ter um contato maior do padre, do pároco, com o seu povo, com as suas comunidades. Então, a comunidade que ficou comigo lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida é desde Rio Caeté Alto, Rio Caeté, Rio Deserto, Pirago, Rio Salto, Estação, Bela Vista, Santa Luzia, Bel Recanto, De Vila, Bom Jesus, São Pedro, Águas Mornas, Rio Bar Vermelho e Morro da Lagoa.
Então são estas as comunidades que são atendidas pela paróquia hoje do Padre Miro. O senhor atende sozinho lá, padre, ou tem mais alguém que auxilia?
Não, é um trabalho sozinho. Eu passo todas as comunidades, todos os meses, em todas as comunidades, e não somente rezando as missas, eu visito os doentes, eu faço as reuniões com o povo, com as lideranças, eu faço as confissões em todas as comunidades. Graças a Deus, Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado força, Deus tem me dado disponibilidade para verdadeiramente estar presente todos os meses e em todas as 16 comunidades. Graças a Deus, até agora, não ficou nenhuma comunidade sem que eu pudesse dar uma assistência igual das outras comunidades. Todas elas foram contempladas, tudo do mesmo jeito.
Padre, até a gente fala que o senhor fica na casa paroquial aqui ao lado da rádio, né? Ainda não existe uma casa paroquial lá. Como é que está isso? Vai ser no futuro feita? Um planejamento?
Lá nós temos o seguinte. Nós não temos a casa paroquial. E então, de início, o que é que eu fiz? Eu peguei como a minha sala de atendimento era uma sala da catequese. Tirei a sala de catequese e aí estruturei para ser a minha sala de atendimento, a minha sala de administração. E depois eu fiz o seguinte, num canto onde era um salão, né, digamos assim, um salão pequeno na parte superior, num canto eu fechei, fiz duas paredes, fechei e construí aí a secretaria. Então, nós temos lá o atendimento normal, a secretaria, que tem até a secretária, está tudo bem estruturado já como paróquia, só não com a casa paroquial, porque graças a Deus, o padre Daniel e o bispo e todos aqui concordaram que no momento não teria por que fazer lá a casa paroquial, porque é tão perto e a gente se dá super bem. Eu e o padre Daniel, graças a Deus, a gente se dá super bem. Eu e o padre Valdemar também muito bem. Então não vimos no momento a necessidade de construir a casa paroquial. Apesar que já está na ideia, sim, de construirmos uma casa paroquial. Mas isso não está em primeiro lugar nas atividades que vamos fazer neste ano de 2022. Ainda porque, enquanto eu estou aqui, graças a Deus a gente se dá super bem e é tão perto ir e vir que a gente não vê necessidade nenhuma de ter que correr, fazer rápido essa casa paroquial. Não tem necessidade.
Padre, a questão do atendimento acontece lá no bairro da Estação, né? Em Uruçanga, lá onde fica realmente a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então...
Sim, lá porque eu só venho para cá só para comer e dormir. As minhas refeições são feitas aqui, juntamente com os outros dois padres. E à noite também eu venho dormir aqui. E as nossas orações também de manhã, que a gente faz sempre, todos os dias, as nossas orações em comunidade, eu, padre Daniel, padre Valdemar, é tudo feito aqui. Porém, depois do café, eu já vou para lá, volto para almoçar. Depois do almoço, já vou para lá e volto só para jantar à noitezinha. Mas depois à noite também, já saio de novo para as comunidades ou também para as reuniões ou para as missas, aonde tiver. Então, lá é o meu trabalho. Aqui seria como a casa para dormir e fazer as refeições. Poderíamos dizer assim, entre aspas, que não é claro, o hotel, né? O padre trabalha fora e vem para o hotel à noite.
Perfeito. Padre, e das ações que foram realizadas no ano passado, 2021, se fosse para elencarmos as principais, sei que o senhor fez várias missas, algumas delas até surpreendeu pelo número de pessoas, a gente conversou no ano passado sobre isso, o senhor ficou surpreso que ficou gente ao lado de fora do salão, da igreja. Queria que você falasse um pouquinho mais dos pontos que foram mais marcantes neste 2021.
Certo, Rafael. Nós temos que entender que a paróquia, ela começou no ano retrasado. O ano retrasado de 2020, dia 12 de outubro de 2020. Então...
Que é dia de Nossa Senhora Aparecida.
Isso mesmo, por causa dessa data. E em 2020, dia 12 de outubro, nós estávamos em plena pandemia. Não conseguimos nem fazer a missa como nós gostaríamos de tê-la feito. Com um número pequeno de participantes, com alguns padres apenas, e dentro da pandemia. Então, foi um momento difícil quando eu iniciei, porque, na verdade, criar uma paróquia tem que criar estrutura. Não é só chegar lá e dizer... começou uma paróquia. Não, tem que ter toda uma estrutura burocrática, tem que ter toda uma estrutura de organização. Foi muito trabalho, foi muito pensado. E, por exemplo, quando eu iniciei a matriz e a paróquia, nós não tínhamos um centavo em conta, porque nem existia a conta da paróquia, nem existia a conta da matriz. O que é que existia? Existiam as contas de cada comunidade, mas não tínhamos um dinheiro à parte que poderíamos dizer esse é o dinheiro da conta da paróquia, para a qual eu deveria também pagar a todos os funcionários, pagar a parte burocrática, tudo aquilo que envolve uma secretaria, que envolve a congrega do padre, que envolve o plano de saúde, INSS, tudo isto. Ainda bem que, para começar, naquele dia 12 de 2020, nós tínhamos feito uma ação entre amigos. E era exatamente dessa ação entre amigos que nós tirávamos o dinheiro para pagar tudo aquilo que precisa dentro de uma secretaria paroquial. E aí eu fui começando a trabalhar as comunidades. Começar a fazer reuniões nas comunidades, fui fazendo as equipes funcionar. Passei, a primeira coisa que eu fiz foi formar o CAEP. CAEP, que é o Conselho Pastoral, CPC, Conselho Pastoral de Comunidade. Esse, o CPC, é aquele que organiza, que me ajuda a organizar a espiritualidade de cada comunidade. Eles que tomam frente, organizar, eu pedi para eles, me ajudem, organizem bem a comunidade. E juntos, então, a gente fazia uma programação para atingir todas as comunidades e para dar avanços em cada comunidade dentro da linha da espiritualidade. Aí depois eu também fiz o seguinte, organizei também o CAEP. O CAEP, que é o Conselho Administrativo, Econômico Administrativo de cada comunidade. Então eu trabalhava com duas linhas. Uma linha era voltada diretamente para a espiritualidade. A outra linha era voltada mais para o lado material, o lado econômico, o lado de administração, o lado também das próprias comunidades, salão, construção, compras e vendas, toda essa parte. Então eu tinha que caminhar como se fosse dois trilhos, eu andando em cima de dois trilhos. De um lado, a espiritualidade e do outro lado, a materialidade. Então, graças a Deus, eu pude encontrar em cada comunidade pessoas favoráveis que entenderam que era o momento de nós nos unir, falar a mesma linguagem e trabalharmos juntos. Então, foram feitas muitas reuniões, foram feitas reuniões com todas as comunidades a nível da espiritualidade, a nível da materialidade, e que graças a Deus, com todos juntos nós, de início, até mesmo quando que eu peguei a paróquia, quando iniciamos a paróquia, aquilo que entrava das comunidades, que em média cada comunidade daquilo que entra, do dízimo ou das festas, mas não tinha festa, que era apenas do dízimo, entrava eles que passa para a paróquia, para essa conta que eu digo, 50%. A média é 50%. Tem algumas que repassam 20%, mas tem algumas que repassam também 60%. E foi daí que eu vi que, do jeito que estava, eu não conseguia suprir as despesas, os gastos. Aí começamos a trabalhar essas duas linhas. E que, graças a Deus, hoje, graças a Deus, a gente cobre tranquilamente, as comunidades avançaram, o número de pessoas que estão participando em todas as comunidades avançaram, tem um número bem maior, porque se você pega, por exemplo, o Rio Salto já não dá mais para ir rezar dentro da igreja, é um número tão grande que estamos celebrando dentro do salão. Se você pega, fizemos o teste de celebrar na comunidade de São Pedro, que lá celebrávamos dentro do salão, no tempo da pandemia, no último domingo antes do Natal do ano passado, foi feito a missa dentro da igreja. Vimos que já não dá mais também.
Não dá mais também.
Não dá. Fica muita gente do lado de fora. Então, no De Vila, outra comunidade também que já não dá mais para rezar a missa dentro da igreja.
Aí vocês fazem no salão daí,
no
padre?
No salão.
Para poder receber todo mundo bem daí, né?
Isto, só que acomodado. para este ano, 2022, nós temos aí um grande problema. O que fazer? Se voltarmos para a igreja, pessoas vão ficar do lado de fora e depois não vê mais para a igreja, porque eles querem encontrar um lugar para sentar. E se ficar dentro da igreja, aonde vão ser as festas? Aonde vou fazer outras atividades com o povo? Então, aqui mesmo, na matriz, na estação, nós já estamos trazendo o bispo para fazer uma reunião, exatamente para fazer uma avaliação. Hoje, se eu pego qualquer uma das missas do sábado à tarde ou no domingo de manhã, não cabe dentro da igreja. A igreja é que virou matriz se tornou pequena. Ou colocaremos mais missas, só que depois dificulta de poder atender a todas as comunidades, colocar umas 3, 4 missas num final de semana, ou temos que manter a missa no salão e aonde nós vamos fazer as festas da matriz, as festas do bairro da estação. Temos aí um probleminha para ser enfrentado, mas é um bom sinal.
Isso que eu falo
para você é que verdadeiramente as pessoas estão participando, sim. E quando você disse, eu fiz para o ano passado, para a festa de Nossa Senhora Aparecida, do dia 12, eu fiz uma novena, 9 dias seguidos, 9 noites seguidas, e muita gente do lado de fora. Teve noite...
Depois eu quero saber qual foi o recorde, nós vamos fazer já um intervalo, padre. Depois eu quero saber qual foi o recorde de pessoas participando de uma celebração, mas nós vamos falar depois,
então,
do intervalo.
Tá. Okay.
Depois do intervalo. E essas celebrações que o senhor está falando lotaram, né?
Lotaram. Eu já vou dizer muita gente do lado
muita
de
gente.
Fora, mas depois eu vou dar números.
Depois a gente vai dar números. Então tá, eu vou fazer um intervalo agora, Padre Miro. Na sequência a gente volta para falar mais da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Será que o pessoal de casa imagina quantas pessoas que participaram dessas celebrações? Daqui a pouquinho o Padre Miro vai contar para a gente. O intervalo é rápido, o Luíde vai chamar o intervalo aqui para a gente. Já a gente volta. Estamos de volta, programa Comando Marconi no seu rádio, trazendo o quadro retrospectivo. Hoje estamos recebendo o Padre Miro. E antes do intervalo, a gente falava das celebrações que foram realizadas, Padre, no bairro da Estação. E foram estas que, no ano passado, nós já havíamos conversado sobre o grande número de pessoas que participaram. Como é que foram estas celebrações? Você ficou surpreso com o número de pessoas que participaram?
Principalmente na novena que eu estava dizendo primeiro, a novena toda praticamente, mas teve o dia que eu estava trabalhando o tema sobre a quebra dos laços hereditários e a quebra dos laços de maldições. Naquele dia, nos 2 dias, foram os que superaram mais. E nesse dia... através das hóstias, né? Veja só a contagem, por isso que eu disse que daria número, porque as pessoas poderiam dizer, não, talvez achou que era, mas foi feita a contagem das hóstias para serem consagradas dentro das âmbulas, usaram 6 âmbulas e em todas eles colocaram 700 hóstias e sobraram 3. Mas muita gente não comunga, crianças não comungam, então, com certeza, era mais de 700 pessoas que estavam presentes naquelas missas. Então, tinha em torno de umas 250 pessoas do lado de dentro. Era mais ou menos aquilo que a gente colocava nas cadeiras, todo o ambiente no salão. E então, do lado de fora, a gente passava por lá com o Santíssimo, a gente só via uma multidão. Até lá na frente da igreja, lá na escadaria, lá na frente, nós tivemos que colocar caixas de som aqui mesmo atrás da igreja. Era só gente. Tiramos todo o estacionamento de lá. Não tinha estacionamento, porque nós sabíamos que ia acontecer isto. Tiramos todos os automóveis de lá para ir. E aquilo lá era apinhado de pessoas. Então... nós dizemos que, em média, foram 700 pessoas, para não errar o número. Esse número é certo. E agora, nós tivemos também, agora na noite de Natal, agora no final do ano, e que também foi um número expressivo, que passou de 600 pessoas também participando na noite de Natal, que nós tivemos lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, ou seja, lá na matriz do bairro da Estação. Também surpreendeu. Nós pensávamos que por ser tempo de Natal, fim de ano, não veria muitas pessoas, que muitos estariam indo para a praia, ou viajando, ou visitando parentes, ou amigos, alguma coisa assim. Mas essa também nos surpreendeu o número de pessoas. Também... claro que nós tiramos de lá todos os automóveis, deixamos todo aquele espaço também do lado de fora, tudo preparado, porque nós temos sempre que ficar atentos. Uhum. Né? Mesmo que a gente não pensava que viesse tanta gente, mas nós tínhamos que deixar o espaço reservado. Então, está surpreendendo a mim, o padre, por tantas pessoas que estão participando e até mesmo a parte das pessoas que estão comigo organizando as celebrações, a equipe de liturgia que está de ministro, liturgia e tudo mais, está surpreendendo a todos nós. A gente diz, né, que quando a gente faz, se faz bem feito, milagres acontecem. Então as pessoas estão procurando sim, Rafael.
Padre, a gente falou anteriormente como é que foi a construção, a formação dessa nova paróquia. Hoje, 2022, ela já está toda estruturada ou precisa ser feito algo ainda?
Ela já está totalmente estruturada. A nossa paróquia, ela não fica aquém, ou seja, ela não fica abaixo daquilo que são as outras paróquias e até mesmo... Em algumas coisas, a nossa paróquia ela está tomando até dianteira. Até dianteira. Em algumas coisas, sim. Porque, por exemplo, a nossa paróquia, ela já está fazendo agora, com todos aqueles que trabalham, são mais de 500 pessoas envolvidas na paróquia, cada um, né, nos seus grupos, liturgia, ministros, coroinhas, apostolado da oração, Legião de Maria, da música, todos os grupos. Nós temos mais de 500 pessoas, né, que já foi feito, digamos, a contagem. Nós estamos fazendo agora assinatura, todos eles vão assinar um termo de voluntariado. Veja só, e é a primeira paróquia que está tomando frente fazendo isto. Outras paróquias, ainda que eu saiba, ainda não fizeram. Uhum. E agora, no início do ano, já o material está todo pronto, já fomos na gráfica, já fizemos e já estamos tomando frente para fazer isso aí. Então, todas as equipes, equipe de batismo, equipe de catequese, para os noivos e tudo mais, todas as equipes estão todas elas bem estruturadas. Graças a Deus, eu recebi o apoio do povo para quem eu perguntava se podia ajudar. Todos eles foram solícitos em dizer que sim, que podia contar com eles.
Que bom. Falando de 2022, que já estamos, padre... a gente viveu um ano passado ainda com a pandemia, a tendência é que esse ano a situação melhore pelo avanço da vacinação, com mais flexibilização também nas restrições. O que, que o senhor planeja já para esse ano, voltar com celebrações, com público total nas igrejas que compreendem essa paróquia? Enfim, o que, que está sendo planejado para este ano?
Veja só, aquilo que foi feito o ano passado... A gente não tira nada. A nossa ideia é sempre de aumentar. E aí eu pensei o seguinte, como aumentar? Para cada grupo, para cada comunidade, eu pedi que me apresentassem dois projetos. Todas as comunidades vão me apresentar dois projetos. Um projeto... Na linha da espiritualidade, o que, que cada comunidade pensa para o crescimento da comunidade na linha da espiritualidade? Como avançar? Como melhorar a espiritualidade? O que fazer para que mais pessoas sejam atingidas? O que fazer para trazer mais pessoas para a igreja? O que fazer para que o evangelho, a nossa paróquia, chegue até todas as pessoas de cada comunidade? Isto, então, na linha da espiritualidade, um projeto. E cada comunidade também, porque são sempre dois grupos, um grupo que trabalha com a espiritualidade na comunidade e outro grupo que trabalha na linha da materialidade, que é exatamente o CAEP. Aí eu pedi para o CAEP, todos os CAEPs, os 16 CAEPs, que também me apresentasse para este ano de 2022 um outro projeto, que eles não se preocupassem com a espiritualidade, mas que eles se preocupassem com as melhorias ou transformações ou mudança daquilo que existe como a parte material. é pintura de igreja, a troca do forro da igreja, é fazer alguma porta, alguma coisa assim que precisa ter mais espaço, alguma janela, e o que precisa construir alguma área, ou que precisa melhorar a própria igreja, melhorar o salão da igreja, ou até mesmo as escrituras, os imóveis, porque em muitas comunidades tem os imóveis que tá certo, e tem a escritura que não está certo. A outra tem a escritura que está certo, mas com o passar do tempo eles foram construindo, mas não fizeram a planta, então está tudo meio desse jeito. Então, muitas comunidades até colocaram como um trabalho material, um trabalho para desenvolver, também organizar as escrituras, ou fazer pintura do salão, ou a pintura da igreja, ou colocar o forro, tudo isso. Então, nós vamos trabalhar bem. Até o final do ano, queremos ver se cada comunidade vai dar um levantamento na parte espiritual e melhorias na parte material também. Então, graças a Deus, eu tenho certeza e absoluta certeza, porque eles acamparam essas ideias, todos eles já me entregaram os projetos no início agora de fevereiro. No início de fevereiro, ou lá pela metade de fevereiro, nós vamos fazer exatamente uma grande reunião onde cada um vai expor para todas as outras comunidades o que cada um traz de concreto para ser exercido, para ser praticado neste ano de 2022, tanto na linha da espiritualidade quanto na linha da materialidade.
Que bom! Sabemos e temos certeza que vai ser um ano melhor do que foi 2021, né? Esperamos, claro, com fé que isso aconteça. Padre Miro, desejar a você uma boas férias, né? O senhor está de férias, agradecer aqui por participar e aceitar, ter aceitado o nosso convite de participar do quadro retrospectivo e nos contar um pouco mais sobre a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado, bom 2022 e até em breve aqui na programação, que o senhor está sempre nos programas da manhã, junto com o Luíde, né, padre, representando o Alvorado do Cristão, a Hora da Prece. Então, muito obrigado e até a próxima.
Eu agora estou também nesses 20 dias de férias, estou com a minha família, visitando um pouco meus familiares, estando um pouco com eles, também para descansar, também para relaxar e recuperar as minhas energias, as minhas forças, porque o ano passado foi um ano bastante corrido, bastante ativo, né? Uhum. E que graças a Deus estamos aqui descansando um pouco, mas logo, logo já vamos estar aí com todas as atividades da igreja e voltando de novo para as atividades aqui, levantar às 4h15 da manhã,
preparando
cedinho para vir aqui na Rádio Marconi para a gente fazer o programa. Mas a gente gosta e fazer aquilo que a gente gosta, a gente não cansa, porque a gente faz com amor e faz com alegria para poder atender o povo e dar as bênçãos para aqueles que mandam sempre pedido de oração, aniversário e tudo mais. Então eu posso encerrar também dando uma bênção especial?
Com certeza.
Então, que o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Deus e Pai Todo-Poderoso, se digne de nos abençoar a todos. Venha sobre nós, então, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos aqueles que estão nos ouvindo e desejo a todos um bom dia, um abençoado dia.
Este Padre Miro de Bona conversando conosco, ele que é pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida, contando um pouquinho mais de 2021 e das projeções também para este ano em 2022. Nós vamos para o intervalo e voltamos logo mais com outras informações.